parabéns, vocês estão ouvindo mais uma edição do Mosqueteiros. Eu estou diretamente do Canadá, não estou nada, estou em São Paulo. Quem está diretamente do Canadá é a Natália Rocha.
Olá, amigos, orem pela alma do nosso mosqueteiro Diogo.
Se foi, mentira, o Diogo tá doente, suspeito de dengue, diagnóstico que a gente mesmo deu, a gente que acha que ele tá com dengue.
Tá denguazinho.
Mas ele tá com caganeira e tá no hospital neste momento. E não é meme, realmente tá doente, amigos. Torçam para o Diogo melhorar logo, para ele estar aqui a semana que vem. Diretamente de Mogi das Cruzes, Gabriel Góes.
Olá, meu querido amigo ouvinte.
Ih?
Olá, amigo.
Em 5 minutos?
Me dá imagem. Festival de imitação do Datena. Conhece o Datena, Natália?
Conheço, o grande Datena.
Imitação do Datena, rápido, vai.
Comandante Hamilton.
Oxe, esse não.
Não é esse?
É o Datena, pô, me dá imagens.
Ah, e quem fala, corta pra mim.
Esse aí é outro cara.
É o que morreu, né? É o do Linha Direta. É.
O Datena é o do... É um amigo do comandante Hamilton, pô. Que fala, mudem as leis. Um dos vídeos mais maravilhosos do Datena é quando ele fez a enquete se o povo apoiava ou não as aquela época do 1h20 lá, as manifestações.
Do ônibus.
E aí o povo, sim, né? E o Datena indignado, tá ligado? Aí ele, não, põe outra frase aí que eu acho que o povo não entendeu. Aí ele pôs outra frase e a galera votou sim de novo.
Mano, tipo assim, o que passa na mente, no ser humano, desse, pra achar que o povo não ia querer?
O povo não é bobo, a base é de Globo, mano. Mas é muito, tipo assim, ele fica indignadaço, tá ligado? Porque a galera foi lá, quebrou, foi quando começou toda a caralhada, né? O Brasil desandou ali. Aí ele fez a enquete achando que o povo falou, não, é um absurdo, quebrar o banco. Meu Deus, não sei o quê. Todo mundo, sim, apoia. Aí ele bota assim na segunda pergunta. Você apoia manifestações com quebradeira? Algo desse tipo, tá ligado? Aí o povo, sim, apoia. É muito bom, pô. O cara, não, calma aí, vocês não entendem direito de jeito. Estão quebrando aqui o Bradesco, ó. Não, tem que quebrar mesmo. É muito foda. Outro vídeo bom nessa linha também, que eu lembro, que eu amo, é o do Djonga, Gabriel.
Sim.
Que ele tá lendo a pergunta, aí ele fala assim... Ele tá lendo uma pergunta, aí ele lê a pergunta assim... Vocês já são certo falar fogo nos racistas? Aí ele dá uma paradinha assim... Acho.
Muito bom esse vídeo.
É muito foda, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, ele... Cara, como assim você tá perguntando isso?
Que porra é essa, né?
É. Mas é isso. Fogo nos racistas e apoiamos a manifestação aí. Somos esquerdolas.
A loucura de uma criança... Eu lembro, tipo, eu criancinha assistindo Datena, Balanço Geral, em casa.
Linha porque... Direta.
Linha Direta também, mas era mais tarde. Mas no horário de almoço, de tarde, antes da... Qual é a sessão da tarde?
Edu, bota o áudio. Eu achei o vídeo do Djonga aqui, ó. Tem 7 segundos só. Vou te mandar no Slack. Bota o áudio aí.
É, mas vocês pregam paz e falam fogo nos racistas. Vocês acham certo? Sim.
Rapidão, vê aqui, Nath, ó. Eu acho que você nunca viu esse vídeo. É muito bom, cara. Tem 7 segundos, dá o play, ó. Vocês pregam a paz e falam fogo dos racistas. Você acha certo? Aí dá uma risadinha.
Sim.
Sim. Mano, esse vídeo é muito perfeito, cara. Puta merda. Mas tava falando, Nath, do absurdo que era o fácil acesso à violência pras crianças antigamente.
Muito criancinha, tipo, esperando lá a sessão da tarde, esperando a malhação e vendo altas mortes, desgraças na TV. Loucura isso.
Era bizarro, no meio da tarde, né, cara?
No meio da tarde, na hora do almoço.
Tipo assim,
mano.
Só maluquice. Hoje em dia tá mais de boa, eu acho. Ainda tem o Datena e seus amigos.
Datena era o menos pior dos problemas, cara. É banheira do Gugu.
Não, mas aí já é sexualidade, né?
Mas sei lá, mas pra
violência.
Então,
né?
Mas pra crianças, tá ligado? Bem pequenas, que tipo, estão consumindo
um
aquele tipo,
tá ligado? É gincana, ai que legal. Meninos contra meninas. Pega o sabão.
Aí, não sei lá.
É.
Tá aí no dia que o Van Damme ficou de
pau. E o da bexiga?
Lá, da Gretchen.
Nossa, o Van Damme ficou com a barraca armada, mano.
E aí? Aí a criança...
e o pior, tipo assim, cê, hoje em dia, se você tá num ambiente onde a pessoa tá com a barraca armada, tendo uma ereção em rede nacional desconfortável, o cara vai meter a câmera em outro lugar, vai chamar uma matéria, vai chamar o comercial. O Gugu apontou para ele.
Exato, mano. Exato. Tipo, mano, what the fuck?
Tipo assim, caralho, aqui o maluco... Uma celebridade internacional de pinto duro no meu programa. É isso aí, cara, que a gente tinha. Ele dá uma roçada na Gretchen, dançando lá.
Gente, é demais.
E aí a hora que ele fica... Tipo assim, é uma brasileira num gringo, cara, qual a chance? Imagina, tipo assim, o gringo da Natália ele já tem isso. Porque ele se relaciona com uma gringa. Com uma brasileira, baiana, É, com toda a sensualidade brasileira, apesar da Natália não ter nem metade da bunda da Gretchen. Mas se é um gringo, imagina um gringo padrão, que nunca encostou numa brasileira na vida. Aí ele é um cara famoso de cinema, pá, e artista marcial, sei lá o que o Van Damme era.
Artista.
Vem pra um programa de TV pra dar entrevista, a Gretchen chega rebolando pro maluco, é óbvio que ele ia acusar o golpe, mano.
É.
Pô, isso que é foda. Mas o gringo deve ter se apaixonado mais pela Natália por causa do beijo brasileiro, filho. Teu beijo gringo deve ser uma merda não inacreditável. Aquele beijo sem língua.
Não sei, porque pelo que... Ó, uma vez eu tava indo pra uma festinha. E aí tinha uma mina na fila. E ela... Não sei como chegou no assunto que eu era brasileira. Ela falou, ah, eu já fui pro Brasil. Uma gringa. Eu já fui pro Brasil. Ah. Lá eles colocam a língua na sua boca. Tipo, reclamando. Então... Mas ela
tá,
não gostou,
mas o gringo
não.
Deve ter gostado. Não, mas ela é fresca.
Tem que ter um meio termo. Pode ser uma linguação.
Tem.
Até
tem
porque eu não beijo.
Tem que ser a loucura da. Linguação. Tem que ser, mano, uma.
Língua dura?
Eu não beijo, tipo assim, fazendo uma limpeza bucal na pessoa, não.
Tem que fazer. E tem que raspar a língua, a pontinha da língua, dente por dente, pra ver se tá tudo certo.
Ô, louco. Não.
Tô zoando. No céu. Não passa o fio no céu da boca, beijando. No céu da boca.
Não, eu doce de leve. Não é. Eu acho que meu beijo não é brasileiro.
Ah, Natália já tá há tanto tempo
nojeira,
aí.
Nojeira. Gringos tem beijo, perdeu. Nojeira.
Perdeu o charme. O que eu acho bem nojeira de gringa é quando tem aqueles ingleses do dente amarelaço.
Aí é foda.
Não, ali não tem como.
Tipo
não.
Assim, o amarelinho, o Gabriel, inclusive, é o defensor do amarelinho do dente.
É, mas eu...
Também ninguém tem que ter o dente do Firmino.
Não é só chefe, amarelinho.
Mas assim...
Chefe, na moral, se eu vou mandar uma foto do meu dente agora, é assustador quão amarelo ele é, mas eu não quero que se foda.
Mas eu duvido que você, fumante que é, chegue perto de um inglês, pô.
Não, jamais, sei lá.
Então, tá entendendo? Isso
mas,
que eu tô
mano,
falando.
Eu acho que esses arrombados já tá na genética deles o dente nascer podre.
Mas é só madeira, porra.
É.
Só... Tem um... Oh, sei lá, é que a gente normatiza o que tá próximo da gente, né? Então, o povo brasileiro... Os caras... É o Austin Powers que é o dente que eu tô falando. Tá ligado? É uns dentes meio... Sei lá, mano. Não é maneiro.
O rei. É cadê? O rei não tem um dente zoadão.
Que rei?
O próprio rei, que deve ter dinheiro infinito.
Que rei que você tá falando, cara? Não existe um rei do mundo.
O rei Charles.
Ah, tá.
Rei Charles, aquele que é cego, que toca piano? Hit the road.
Oh, sim.
Boa música, hein? Puta merda.
É o rei Charles. King Charles.
Ah, tá.
Não é o rei, é o King.
Não, a foto da Natália.
Que tem dinheiro infinito Deus. Com um dente very zoado.
Caraca, aí não dá, amor. Não, na moral. Gabriel. Você quase concluiu o curso. O que você tem a dizer disso?
Horroroso, triste, mano. Terrível. Mano, inacreditável.
Um safado desse...
Parece um monte de estaca de madeira, cara. Pregada no chão, uma do lado da outra irregularmente. Tá ligado? Mano, parece um portão de chácara, velho, a parte de baixo do dente dele.
Pegou a referência, Natália? Portão de chácara?
Pois é.
Cara, portão de chácara é foda. Imagina ele não fazer o orçamento pra colocar aparelho.
Você é louco.
Qual motivo, senhor? Não, minha boca pra esse portão de chácara, eu queria dar uma melhorada.
Nós temos que salientar aqui que para um fumante eu tenho até que um sorriso ok.
Tá top hoje.
Tá bom, pô.
Tá
bom. Nem tem. Porra, perto dos caras aí, nem é tão amarelo nada.
É amarelo. Pra... Acho que a foto não, deixou menos.
Na foto aí tá de boa.
Eu li em algum lugar que um dos maiores problemas que causava os dentes não caberem na boca e ficarem meio desalinhados e tudo mais era a miscigenação. Que, tipo, você mistura raças que tem tamanhos diferentes de dente e de arcada dentária, não sei o quê. Eu li isso alguma vez. Mas, aí, ó. Pura linhagem britânica e um dente desse.
E os dentes tudo tretado um com o outro. tudo não quer ficar próximo do outro. O que adianta?
Não adianta nada.
Pô, falar nisso, eu quero fazer esses exames de ancestralidade aí. Da hora, hein? Você descobre... Mano...
Do DNA?
É, você descobre de onde vem, sei lá, 7% da África, não sei quantos por cento da América. Mano, e tipo, fala... O bagulho fala as predisposições a doenças que você tem.
Predisposição genética, né?
Mano, o bagulho é bizarro.
Isso aí é bom.
Tô bem afim de fazer esse bagulho.
Meio polêmico, mas é bom.
É, então, isso que eu falar. O meu foda é, ele fala assim, você pode ter X doença, e aí? Você pode fazer algo pra evitar ter aquela doença?
Fala também questão de quais alimentos são melhores para, se você estiver querendo ganhar massa muscular, tem essa estratégia. Se você quiser evitar, sei lá, tem vários tipos. Eu nunca fiz, não, mas é interessante fazer. Para sua dieta, como fazer sua dieta, que tipo de exercício é melhor para você. Se é melhor você fazer mais cardio, se é melhor você fazer mais assim, assado. Mas, não sei, eu...
Vi aqui, né? Eu achei que era bem mais caro isso aqui. Não é barato, mas pelo que é, eu achei que era bem mais
caro. Tem umas três empresas. Tem o 23andMe, tem várias.
Isso, indica mais empresas do Canadá pro nosso ouvinte brasileiro.
Eu acho que é o mundo todo.
Será? Tem daqui.
Porque tem a data, a base de dados que você tem que ver pessoas do mundo inteiro, né?
Puxar toda a capivara.
Pra ver, é. E aí tem algumas que dá pra você ver, inclusive, parentes. E aí já vi vários casos de pessoas que descobriram que tinham um irmão ou que o pai traiu porque era muito próximo. Tipo, alta probabilidade de você ser irmão de... Aí dá pra você descobrir várias coisas de família. Pulagem de cercas.
Pulagem de cerca,
cara. Caraca, por onde seu bisavô andou, né?
Mano, nem sei se é pulagem de cerca, como, tipo, assim, nossa história tem só cento e poucos anos, tá ligado? Tipo, é foda. É muita mistura, não dá pra saber. É, pô.
Simplesmente
não.
Eu abri um site de uma dessas empresas aí.
Cento e pouco, não, cara. 1.500 e pouco, cara. What the fuck?
Tive Peroni.
1.500.
É? Do Castelo Rá-Tim-Bum.
Oi?
Aqui, pô. Esses caras aqui fazem o teste. Aí tem o Tibio Peroni. Fizeram campanha com o Tibio Peroni.
Caralho. Caralho, foda. Foi esse. Então, foi esse aí que eu fiquei com vontade de fazer. Foi esse mesmo, o Genera.
É famoso, ele e o...
Quanto
meu DNA.
Tá hoje?
O mais caro é 600 pau.
O louco, da hora.
Pauladinho. Mas é.
Tá bom.
É interessante. É uma puta tecnologia envolvida, né?
Eu acho que o que eu tinha visto era $200, então tá bom.
Então, pela tecnologia envolvida e tal, tipo assim, não é barato, mas é bem ok. É acessível, tá ligado? Não é uma parada assim que só 10 mil, sei lá, uma pessoa muito rica vai ter acesso. Mete o cartão parcelado em 10, tudo é alegria. Bem da hora, achei interessante. Mas aqui, ó, sei que faz, a gente não virou mais um cast de ler notícias, mas eu queria muito ler uma notícia aqui que eu fiquei pensando. Ora, ora, parece que não é tudo isso, não é mesmo? Primeiro, eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui. E nem precisa assistir tudo não, tá? Vamos assistir só o comecinho, uns 30 segundos e tal. Que é uma propaganda da Amazon, das lojas da Amazon Go. Tá no próprio YouTube da Amazon, canal da Amazon, publicado há 7 anos atrás. E aí ele mostra aí como funciona. Como seria se você entrasse numa loja, simplesmente pegasse seu produto e fosse embora?
Uhum.
E aí ele fala aqui, ó, muito importante, aos 15 segundos ali, ó. É, a gente vai usar Machine Learning, AI e tecnologias do futuro aí pra simplesmente cobrar a sua compra. E nos últimos anos, a inteligência artificial tá aí aparecendo cada vez mais. Nos dois últimos anos, ChatGPT já é uma realidade, muitas pautas envolvendo inteligência artificial, notícias e tudo mais. Eis que, na semana de gravação desse programa, surgiu a seguinte... seguinte notícia que me alegrou muito. Não era só IA. A Amazon coloca indianos para monitorar lojas sem caixas, entenda. E aí, malandro... Apenas a Amazon tinha nada mais nada menos que 1.000 indianos lá na Índia, olhando câmera, pra cobrar a galera dessas lojas aí.
Como, mano?
E vendendo como se fosse uma puta inovação, oh, meu Deus, olha como a gente é foda. Isso aí me pegou muito, mano.
Porra, viado, na moral, não parece algo uma cena do The Office, essa porra?
Demais!
Tipo, vai ser...
Porque os caras veem... Não, tipo, não, agora é aquela história da IA vai pegar o seu trabalho, tá ligado? Parece que não vai pegar tão rápido não, viu? Porque você tem que ficar botando mó galera pra ficar lá fazendo esse trabalho mega operacional. Puta, Gabriel pegou... No vídeo, por exemplo, tem um cara que pega um potinho que é, sei lá, um mousse, um brigadeiro. Aí, imagina, eu vi olhando pela câmera, puta, aquele cliente ali pegou dois brigadeiros, uma coca e um Doritos. E aí calcula rapidão e cobra, tá ligado?
É igual aquele dublador lá futebolístico, mano. Tem que ficar olhando câmeras e câmeras por ângulos e ângulos. Sim. Pra ver, tá ligado? Deve ser um inferno, velho.
Eu achei muito maravilhoso isso, porque, e assim, a notícia, todas as notícias que eu vi falam isso, 1.000 indianos. Então é gente pra cacete, mano. Ó, tudo bem que tinham muitas lojas, né, então provavelmente eles não ficavam só na mesma loja. Mas é mó doideira você pensar, tipo assim, os caras vendem como uma puta solução de IA, o futuro vai ser assim, e na real tá alguém lá se matando fazendo a parada da mãozaça.
E ainda foram indianos por causa da mão de obra, né, barata.
Sim, exatamente.
Contrato americano, cara, sombado.
Tem muito... Eu lembro que eu assistia muito South Park um tempo atrás e tinha muito episódio que parodiava isso de... A galera de atendimento é tudo indiano nos Estados Unidos.
É, tem muito.
E aí eles têm o sotaque bem marcado e tal. Aí também é, Nath?
Tem muito, muito. E aí, pô, às vezes é foda, porque eu não entendo o inglês deles. Alguns é muito, muito ruim. E aí, às vezes eu me estresso. Quando eu tenho que ligar pra...
Isso. Natália Brava, imagina.
Nossa.
Essa doçura de pessoa, puta, porque não tô entendendo ela.
Não, é o contrário. Eu não consigo entender o que eles estão falando. Aí, tipo, eu ligo pra perguntar uma informação. E aí fala. E eu, tipo, gente, eu não consegui entender nada. E aí, pode repetir? E aí, tipo, não tem o que repetir. Eu não entendi.
Você vai repetir igual, né? Isso que é foda.
Aí.
Isso é desesperado. Tipo assim, você fala assim, pô, sei lá, ligo pra síndica do prédio e falo, pô, então, o elevador não tá com problema. Aí a pessoa, pode repetir? Você vai falar a mesma coisa, tá ligado? É. Eu não entendo. Tipo, você tenta falar do jeito mais claro possível e a pessoa não entende. Aí, em mim rola às vezes, dá uma bugada. Eu falo, cara, eu já falei do jeito que eu achava que era o mais fácil de entender possível. Como essa pessoa não entendeu? Só que no caso da Nath é diferente, né? É a pronúncia. Mas, ó, vê esse vídeo aqui também, tá linkado no cast, ouvinte, se eu lembrar. É um perfil, eu vi num vídeo do malandro reagindo a essa notícia, e aí é uns caras do TikTok parodiando isso também, falando que o ChatGPT é indiano. E toda vez que alguém pergunta alguma coisa, é alguém, algum indiano que lê e responde, tá ligado?
Porra.
Esse vídeo é muito bom, mano. Mas é, cara, isso aí chama capitalismo, não tem jeito. Enquanto for mais barato, uma pessoa lá fazendo trabalho operacional, vai ficar essa pessoa até o dia que a IA for mais barata. Aí só aí eles vão trocar. Como na Índia tem muita gente, é uma doideira.
Você é louco.
Tinha um Amazon Go lá em Nova York.
Você chegou aí?
Não, porque... Primeiro, agora que eu vi esse vídeo, tem que ter o aplicativo Amazon Go. Eu nem sabia que tinha que ter. Eu achava que você só logava na sua Amazon normal. Mas...
Ah, não, deve ser separado.
Eu não sabia nem disso, mas também eu não sabia se ia dar alguma coisa, porque minha conta da Amazon é Amazon canadense, eu não sabia se ia.
Ah, tem isso, né? É.
Aí a gente nem tentou, mas tava vazio, não tinha ninguém não, vaziozão.
Então, eu fiz um Amazon Go aqui hoje, mas sem Amazon Go. Tem aquele, o grandioso mercado lá que eu falei pra vocês que tinha, que colocaram aqui e no mesmo dia foi interditado porque caiu uma pedra do morro do condomínio e tá fechado até hoje a passagem, a galera moveu o mercado pra outro lugar. E abriu ele, foi inaugurado, agora ele tá de fácil acesso, tá funcionando. E eu precisava comprar pão. Aí eu abri o aplicativo, paguei o pão, entrei lá dentro e peguei. E eu acho que tá tudo certo. Fiz um Pix. E é isso, eu lembrei da notícia hoje de manhã. Falei, ó, o Amazon Go que funciona sem indiano aqui, ó. Só que ele depende da honestidade, né?
É.
Porque eu podia simplesmente sair sem pagar e aí eu ia puxar a câmera. Imagina a trabalheira isso, mano, por causa de um pão de hambúrguer.
É.
Caralho, não fechamos o... Aí eu falar o caixa, não é o caixa. O estoque aqui e identificamos que roubaram um pão. E aí, filho, vai caçar a câmera pra ver que dia que sumiu o pão, qual é o morador, onde ele mora, pra ir lá cobrar. Imagina o trabalho.
É, tem que auditar com frequência, porque senão...
Eu vi uma notícia de um cara que os caras foram atrás dele porque ele simplesmente tava pegando tudo de graça.
Caralho.
Nesses mercados de condomínio.
É.
Tipo assim, ele tava precisando de alguma coisa, ele ia lá e pegava. E não pagava nada.
Oxe, acha que é o quê, filho? Acha que é festa?
E aí, tipo, achei mó da hora esse mercadinho, porque ele é, sei lá, uns 30% mais caro que o mercado normal.
É.
Só que pela...
Praticidade.
É, compensa, pô.
É que, tipo, assim...
Pegar o carro...
Eu não sei se é feito pra você fazer compras do mês lá, tá ligado? É mais, tipo,
é, coisinha
um molho de tomate.
Isso.
Ah, putz, vou lá, tá ligado?
É isso aí que o Gabriel falou. Ah, quero fazer uma receita e preciso, sei lá, de um creme de leite. Aí você ir no mercado, pegar a fila, pagar estacionamento, ou pegar o carro, não, pra comprar um item é bizarro. E agora, aqui não. É, tem. E aí lá, sei lá, custaria R$5 e aqui custa 7. Não é tão mais caro, sabe?
É.
Eu achei que ia ser uma puta facada.
Mano, aqui...
Mas é bem de boa.
Aqui dentro tem uma mercearia e vai de domingo até as 11 da noite, filho. Uma loucura da porra.
Nossa.
É de uma família, tá ligado?
Mas fica a gente trabalhando. Pô, louco.
Fica, pô. É a mãe, o pai e a filha, tá ligado? E é os três. Fica os três trabalhando. É tipo uma quitanda, tá ligado? Era uma quitanda e depois, tipo, vendia só fruta e legume, aí depois mercearia, aí depois churrasquinho, aí depois, mano, o bagulho tá crescendo, da hora.
Aqui, achei a notícia, ó, uma notícia antiga. Câmeras flagram morador furtando o mercado de condomínio.
Caralho.
E aí tá, segundo o relato de segurança e da polícia, o rapaz era acostumado a furtar os produtos.
Que vergonha.
Mano. Ele descia lá e pegava, tipo assim, como esse cara achou que não ia dar nada, mano? Porque tem uma câmera, tipo assim, caralho, alguma... No momento, na hora ali, exatamente, pode não dar. Mas é onde você mora, todo mundo vê sua cara e sabe onde você mora. E você tá simplesmente roubando com a câmera na sua cara, mano. Como? Como esse cara tá ok com isso?
Mano, tem gente que tapa as foda.
Esse aí tapa caralho o vídeo, geral. Ele pega a sacolinha, filho, faz a festa e sai fora. E ele não pega só um item não, tá? Ele enche a sacola, pega uma coca de 2 litros, pega uns salgadinhos. Não é possível, mano.
Ó, seguinte. A minha pergunta pra vocês é... Se vocês têm algum lugar que vocês habitam ou frequentam que tem NPCs, vou explicar.
Elabore.
Ó, agora que eu tô indo pra academia, tem sempre a galera, né? Geralmente eu vou depois do trabalho. Então, entre das 4 às 5. E sempre tem a mesma galera, porque também devem sair de lá e depois do trabalho. Só que teve algumas vezes que eu fui... Uma vez eu fui no final de semana e outra vez eu fui 6 da manhã e tinha esse indivíduo, estava lá.
Puta, isso é foda.
Não é possível que ele viva na academia?
Mas será que ele não foi pra casa e voltou?
Gente, bizarro. Como é que eu fui em horário totalmente diferente e o mesmo cara estava lá? E ele nunca tá começando e nunca tá terminando o exercício. Ele sempre tá no meio de algum...
Tipo, ele tá no meio.
É. Então, é um NPC. Ele, tipo, é um personagem da ele academia.
Ele tem uma rotina de fazer as coisas ali, né? Aí ele conclui e não vai pra casa. Ele faz de novo. Ele tá no repeat daquela rotina.
Tipo, é quando você vai explorar algum estabelecimento no jogo. E sempre aquele indivíduo vai estar lá. Sempre. Qualquer momento que você for, ele tá lá. É esse cara. Eu não entendo. Eu fiquei em choque. Gente, não é possível. Eu não tenho uma vida social. Não tem trabalho. Não tem nada. Ou ele foi exatamente nos mesmos dias que eu fui. No mesmo horário.
No mesmo... Deu é isso, é loucura,
muita
não.
Muita coincidência.
Mas tem gente... Na minha tem uma galera que fica muito tempo, cara. Uma vez eu fui de manhãzaço. Igual eu tô indo agora. Sei lá, chegando lá 6 horas. Fiz as coisas. Voltei pra casa. Umas 8. Aí, meio de pouco, eu fui no dentista. E eu tinha que levar o meu... exame da piscina, que tava vencido. Aí eu falei, já vou passar perto da academia, que o dentista é perto, vou deixar lá, né? Na hora do almoço. A mulher que tava lá de manhã, a hora que eu saí às 8, continuava lá meio dia e pouco.
Meu Deus, gente.
Tipo assim, 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas, mano. Quase 5, né? Porque era meio dia e 40, sei lá, a hora que eu passei na academia.
Nossa.
E o curioso é, ela não tem um shape de alguém que passa 4 horas na academia.
Pois.
Isso que me pegou legal. Por que que eu passo, tipo assim, sei lá, compete, algum bagulho, beleza, se mata aí... E é nóis. Mas ela era comum, gordinha até, e tava lá, cara. Tipo assim, de manhã eu cheguei, ela sempre faz aula de manhã, aquelas aulas de funcional, e meio dia e pouco ela continuava lá. Eu fiquei muito impressionado esse dia.
Chefe, mas e se ela faz exercício só pra gastar o que ela comeu no dia anterior?
Tem que fazer mais exercício ou comer menos, então.
Tá porra. Não, porra.
Porque 4 horas não dá. Não é nem saudável. Tem que acionar os manjadores aí pra ver se é saudável. Tanto uma carga tão... Eu sei que tem gente que treina 2 vezes por dia.
Porra.
De manhã e à noite.
Ai, gente.
Às vezes o cara que você viu era isso, né?
É. Nossa, que pena.
Mas 4 horas seguida, cara.
Que dó.
É bizarro, mano.
Putz.
Mas o que tem muito nos lugares que eu vou sempre é, tipo assim, sempre a mesma galera. Tem um tiozinho da bicicleta, pô. Quando eu tô chegando na academia, eu vejo ele passando na rua de bicicleta. Agora de manhã. Todos os dias. Também na rotina dele de NPC. Todos os dias. Mesma hora ele passa com as bicicletinhas dele. E a galera do mercado e tal. Tem alguns ambientes que eu tô que tem. Que eu sei assim, vai ser aquele cenário que eu vou encontrar. Tem as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. Mas aí fica a pergunta: será que a gente não é NPC pra eles também?
Exato, mano.
É, mas sempre tem essa mina que chega aqui.
O cara tá no podcast dele lá comentando: caralho, mano! Que porra é essa? Só uma mina lá brasileira. O cara tá com a mesma indignação com a Natália.
Ah, mas eu nem vou tanto, velho. Tem já um tempo que eu não vou pra academia. Inclusive, era pra ir hoje. Era pra ter ido.
Já inventaram a gravação.
Tá vendo aí? Não dá, não dá.
Natália comprometida.
Não dá. Por isso que eu não vou
mas
ter.
Mas tá gostando, rabo. Nath? Ou você tá indo na má vontade?
Depois que eu voltei de viagem, tá sendo na má vontade. Antes eu tava indo com orgulho.
Quando perde o ritmo, é uma tristeza.
É.
Preguiça bate, né? O foda é, pra perder o ritmo é rapidinho. Pra pegar o ritmo de novo, meses.
É.
Semanas, isso que é foda.
É vontade de desistir.
O Gabriel também tá só na preguiça, né? Nada.
Ah, academia é foda.
Nenhum exercício físico?
Eu já faço exercício, chefe.
Um futebolzinho.
Ando pra porra. Futebolzinho eu descolei um aí.
Futebolzinho com os moleques que você falou que ia jogar, com as crianças.
Não, descolei um do tio da minha namorada no trampo dele, logo me chamou.
da várzea.
Falou, mano, você é magrinho. Cola lá pra jogar com nós. Deve correr pra porra. Falei, chefe,
pai. Caralho, vai chegar lá só os gordola.
É, filho, exato. Ele falou que é só os malucos de 40 e poucos anos, filho. Sei lá, que vou entrar rabiscando.
Aí os caras nunca vão te pegar, pô. Você vai fazer, vai virar o Mbappé perto dos caras.
É isso, filho. Quinta-feira, hein? Essa quinta tem, hein?
Aí sim, já grava e manda no grupo. Fazendo gol nos ruins. Enquanto quinta-feira não chega pra você jogar bola, passa sua indicação, Gabriel.
Olha, a indicação que eu trago essa semana é uma indicação musical, mas olha só, não tem nada a ver com rap ou trap ou algo do gênero.
Aí fomos surpreendidos.
É, eu mandei o link pra vocês, eu vou mandar de novo aqui. E cara, foi um perfil que eu achei hoje. Eu encontrei ele hoje, de manhã no Instagram, tá ligado? Quando eu tava tomando café. E mano, eu fiquei viciado nos vídeos, velho. Que é o Instagram da Aria Rita, tá ligado? Ela é musicista, tá ligado? Ela estuda música e, tipo assim, ela dá aula. Só que, tipo assim, você não tá entendendo, Evandro. Ela, tipo assim, ela estuda, ela é especializada em instrumentos medievais, tá ligado?
Ô, louco.
Mano, você é louco,
muito
viado.
Muito específico, mina... e imagino que muito difícil.
A mina rabisca pra caralho, tá ligado? E, tipo assim, os vídeos da hora que tem no Reels dela... É, ela contando, tipo, não só como você aprender e tal, a teoria musical, mas contando a história da música em si, tá ligado? Olha, no século tal, teve uma fulana de tal,
que fazia isso.
Ô, na moral, vou mandar o link pra vocês. Segue, porque...
E é só Reels, ou é vídeo maior do YouTube?
Então, eu não sei se tem no YouTube, eu só achei no Reels, por enquanto. Mas eu vou dar uma procurada. Aqui, ó, mandei o perfil daí pra vocês darem uma olhada.
Mas é o tipo de conteúdo da hora, né, de seguir.
Ô, é brabo, mano. Você é louco. E a mina manja demais,
viado. Qual o nome dessa viola antiga?
É... Então...
Old guitar.
É uma... Tem um monte de corda. Quantas cordas tem esse negócio?
Não é a viola, não?
Sei lá, essa medieval aí que você falou. Tem um monte de corda.
É, então... É... Segundo um dos vídeos que ela explicou, parece que esse bagulho medieval aí é, tipo... O pai da viola brasileira, tá ligado? Da viola caipira, de tipo 12 cordas e os caralho. Ela tava explicando isso num vídeo.
É muita corda.
Caralho, muito foda. Imagina a dificuldade de aprender isso, mano. Tá maluco.
É, e quem... Como é que você aprende? Quem que vai te ensinar? Porque eu nunca...
Ah, ela deve manjar de outras coisas e vai adaptando, né?
Ela faz faculdade, pô, de música.
É, essa galera maníaca, filha, não tem isso não. Da hora. Você toca... O cara bizarro e ele... Pega uma caixinha de fósforo e sai fazendo um som.
Ah, então é alaúde, Natália, o nome do instrumento.
Alaúde.
Que Nossa. Deu origem à viola e tal.
Qual que é a sua indicação, Nath?
Gente, minha indicação é um site chamado Notable People. Mandei o link aí. Você clica nele e vai abrir o mapa do mundo. E ele vai mostrar quem são as pessoas mais relevantes ou importantes de cada lugar. Quando tá vendo o país, aparece aqui o Brasil. Pelé, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você vai dando zoom e vai aparecer.
Imagina os caras, os Minions em choque, filho.
Aí aparece.
Depois dessa informação.
Da Bahia, e tem lá, Salvador.
Quem tem na Bahia? Caetano Veloso
Gilberto
e Betanal.
Gil. Depende, quanto mais você dá zoom, mais vão aparecendo nomes específicos daquele lugar. Daquele pontinho.
Se botar em Mogi das Cruzes, aparece o Gabriel?
Não, aparece o Neymar, que ele é mogiano. Certeza. É sério.
Ai,
mano, eu dou o cu se não tem o Neymar aí em Mogi.
Não é mogiense?
Ele é mogiano.
Mogiano.
Mas que, se o Diogo tivesse aqui, ele falaria. Quem nasce em Tilambuco é Tilambuco.
Caralho, eu tô mandando.
Ah, não, já fiz errado.
No Brasil, essa porra.
Oxente.
Eu achei aqui, fui ver, era Índia. Eu falei que...
Mais uma vez, a Natália, o Gabriel não sabe onde fica o Brasil no mapa, gente.
Eu sei, mas esse mapa aqui todo bugado.
Oxente.
Pô, falando em mapa, preciso fazer um adendo aqui maravilhoso. Vocês viram que viralizou no Twitter? Me mandaram o link, eu não tô no Twitter, perdão, gente. Pô, achei o Brasil rapidão, hein, Gabriel?
É, nem sim.
Achei.
Os caras postaram um negócio e aí o vagabundo falou assim, meu Deus, esse mapa aqui que bota o Brasil no centro do mundo?
Aí, ó, Neymar. Ô, dá um zoom no Neymar pra você ver se não é Mogi das Cruzes, otários.
Não, dá um zoom no Mogi das Cruzes pra ver se é o Neymar, né, no caso.
É, isso também.
Eu não sei onde é o Mogi
das Cruzes. Não dá pra dar um zoom no Neymar, eu também não sei
onde é o Mogi das Cruzes. O que a gente exportou pro mundo, filho, caqui... E o Neymar?
Então, mas aí, ó, aí os caras fez esse Atlas aí. Aí os caras tava de bunda doída, Gabriel, porque o Brasil tava no meio do mapa. Aí o Lula do RT colocou assim: a Terra é redonda.
É, eu vi.
Tá ligado? Tipo, mano, assim.
É, exatamente. Porra. Tipo assim, dependendo do ponto
essa
de vista
é
onde
você
tá.
Burra, bicho.
Se a gente é brasileiro, porra, por que o Brasil não vai estar no meio? Caralho, como o americano
era um
é burro.
Perfil, era um perfil todo sério. Tipo assim, ah, a gente posta coisas políticas, não sei o quê. Geopolítica. E aí o cara postou isso aqui. E esse mapa aqui que o Brasil se colocou no centro do mundo, hein?
Mano,
pelo amor de Deus, né, doidão?
Eu fico impressionado com a burrice dos americanos, velho. Tipo assim...
Não, do ser humano em geral, não dá não.
Mas eu acho que o americano médio é mais estúpido, velho. Eu acho que os outros...
A burrice do americano é maior que a burrice média,
eu
né?
Eu acho, mano.
Da humanidade.
Os caras são muito abaixo da média, velho. Muito, muito.
Eu aprendi na aula de geografia que tem vários tipos de mapa. Tem um tipo de mapa que você pode colocar qualquer... Esqueci o nome desse tipo de coisa. Mas na aula de geografia...
Aprendeu pelo Mamute.
Sim, né? É, eu lembro de ter visto uma imagem...
Mamute, Pietro, Mamute?
Tinha um que era assim, cada país com...
Achei aqui, ó. Era o mapa do IBGE.
O mapa do IBGE.
Aí o cara postou assim... O Instituto Brasileiro de Geografia e Estática, IBGE, cria um mapa mundial com o Brasil no centro do mundo. Como se fosse um problema, tá ligado? Aí o Lula faz o L. A Terra é redonda. Ainda pôs um emojinho ainda. Mano, é isso. Pra isso que eu votei 13, porra.
Dá vontade de falar. Presta atenção no que você tá falando, seu grito.
Ou é?
Lê o que você
não, eu gosto daquele áudio do Renan, Gabriel, do Choque de Cultura, apesar de vocês não acharem graça, que ele fala assim, reflita um segundo no que você tá
que
falando.
Você tá falando?
Se você fizer isso, você vai ver que você tá errado.
Vocês,
é muito foda.
Vocês não acham graça, vírgula. Natália aí que não acha.
Natália não, mas esse áudio é muito... Eu já mandei esse vídeo várias vezes, tá? No trabalho. Pessoa vem com loucura, eu já coloco no YouTube. Reflita, Renan. E aí o vídeo tem 7 segundos. Que nem...
Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
Reflita um segundo. É muito foda, mano. Se eu fazer esse convite pra pessoa, tá ligado? A pessoa te fala uma barbaridade, você não fala... Você não debate com ela, você não aponta que tá errado, você não fica puto. Você convida ela à reflexão. Isso é muito foda, mano. Você mesmo vai perceber que você tá errado. Mas fala aí, Nath, os tipos de mapa.
Ah, não sei não. Pesquisei no Google. Tentei pesquisar, mas não achei.
Você não aprendeu? Você que tava dando aula aí.
Não, é que eu só lembro de ter visto já um outro mapa... Na aula de geografia, que não era normal, igual o mapa que a gente vê, que também tem um nome que eu também não sei, mas tem um mapa classicão que alguém propôs e é adotado, mas tem os diferentes. Aí, ó, mapa, aí pronto.
Mundi, tem um mapa e o mundo.
Abri um site em espanhol aqui que eu tô procurando. Lá.
Ó, deixa eu fazer uma indicação rápida e rasteira aqui, de um perfil maromba/comidas. Que é um malandro, que ele é meio que um personagem hoje em dia, que é o José Alvarenga. Ele é da Maromba aí, tem canal no YouTube.
Tô ligado, né? Sem camisa, né?
É, ele só grava vídeo sem camisa, correto, afinal ele é mega shapeado, que treina há muito tempo e tal. E é isso que ele tem, ele fez uma série de vídeos que eu achei muito foda o mês passado, que era 30 dias de receitas saudáveis. E aí nesse formatinho gostoso de reels, que é muito rápido e rasteiro, e aí ele botava todo santo dia uma receita, cara. E aí tinha lá, abobrinha recheada... Sorvete proteico, sei lá o que, tudo fitness, muito, muito whey aqui e ali. E pra quem tá aí querendo comer um pouco melhor e dar uma variada, principalmente nas coisas, porque às vezes a pessoa não consegue seguir a dieta porque ela tá sempre comendo a mesma coisa, né? É um perfil legal pra quando você quer fazer uma coisa diferente, mas não quer chutar o balde. Pá, hoje eu quero fazer, sei lá, pastel. Ele fez, sei lá, um atum que imita um bolinho de bar. E aí ele ensina lá, tipo, croquete de atum. E uns macros bons pra caramba, saudável. E fácil pra caramba de fazer. Tudo que ele ensinou é muito fácil de fazer. Se tiver a mínima boa vontade, você vai conseguir fazer. Não precisa manjar muito. A maioria das receitas é pra comer com a mão, então é muito lanchinho, snack e tal. Você nem vai precisar usar panela. Vai ter que usar uma boa air fry, que o Gabriel não gosta. Ou um forno, que o Gabriel deve gostar mais.
Ah, eu gosto. Né?
Mas é um perfil bem maneiro pra você seguir, mano. Se você tá pensando em... se alimentar um pouco melhor, vai estar no link da postagem aí, mas é José Alvarenga.
Eu conheci ele nessas aí, Evandro, que ele começou com essas receitas aí.
Então, viralizou muito, mano.
Chegou
ele
em mim
tem
aí.
Que fazer mais. Eu segui ele há um tempão. A gente chegou a fazer ação de divulgação com ele um tempo atrás no YouTube, com ele e com a esposa dele. Mas eu achei que ele acertou muito no formato, porque, porra, tem um lado pão de queijo. Tem coisa com 2, 3 ingredientes, cara. Você fala, pô, como é que o cara pegou 3 ingredientes e criou uma parada, uma comida gostosinha? E aí é muito ovo, muito coisas de maromba, né? Mas é... Vale a pena seguir se você tá tentando comer um pouco melhor. Nath, não teremos comentários, né? Porque nós estamos gravando no passado para publicar no futuro.
Pois, mas eu tenho frase filosófica do arquivo de frases filosóficas que eu salvei aqui.
Que agora não existe. Boa.
Agora passou a existir. Que alguém comentou e tinha muita frase no dia. Coloquei aqui. Do Bruno Santos Araújo. Ele mandou a frase filosófica para reflexão profunda. Nada é tão bom que dure para sempre, nem tão ruim que nunca se acabe. Autor eu desconheço, mas meu pai vivia falando. Então o autor é o pai do Bruno.
Ó, pai do Bruno. Parênteses, pai do Bruno. Boa, é isso. Um dia vai melhorar, gente.
É.
Semana que vem tem mais. Não será hoje, pelo jeito. Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau.